Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 46. Aguiar, depois que emprestara os 6 contos de reis a Teobaldo, deixava transparecer muito mais claramente aos olhos da prima suas intenções a respeito desta. Branca fingia não dar por isso, mas de si para si, tomava suas cautelas contra o sedutor. Não lhe convinha, entretanto, denunciá-lo ao marido, não só porque bem poucas vezes entrava em conversa íntima com este, como porque, conhecendo o gênio irrefletido de Teobaldo, temia, em lhe dizendo tu, armar algum escândalo mais perigoso e lamentável do que o próprio objeto que o promovia. Uma ocasião, porém, o primo chegou-lhe a falar com tamanha insistência e com tamanha clareza, que ela instintivamente guesa da cadeira em que estava e mediu-o de alto a baixo. Por que me trata desse modo? Perguntou Aguiar, abaixando os olhos e afetando tristeza. Porque o senhor assim o merece, respondeu ela imperturbavelmente. E terei o culpa de amá-la tanto. Proíbo de repetir semelhante frase ou ver-me obrigada a tomar medidas a este respeito. E por enquanto não lhe posso prestar atenção.
Branca!
Groufa, peço-lhe que me ouça. Enquanto não estiver disposto a se putrar dignamente para comigo, far-me ao obsequio de não pôr os pés nesta casa. Dito isto, Branca se afastou tranquilamente, como se viera de dar qualquer ordem a algum dos seus criados, e saiu da sala sem o menor gesto que traísse a sua indignação. Apesar disso, no entanto, ele não desistiu da sua empresa e, sem se dar por achado com as palavras da prima, continuou a frequentar a casa, como se nada houvesse sucedido de extraordinário e apenas tratando de disfarçar seu projeto de novos ataques. Um belo dia, 3 meses depois daquela cena, surpreendendo-o no fundo de um caramanchão que caía via na chácara, a ler distraída, tomou-a de improviso pela cintura e caiu-lhe aos pés, exclamando: perdoa, perdoa, se de tudo me esqueço e não resisto a este amor insensato que me consome. E aferrar-lhe um beijo na face, quando Branca, dando-lhe das mãos, ligeira como um pássaro, lançou-lhe contra o rosto a bofetada, ergueu-se rubro de cola e encarou-a de frente. Rua, fez ela apontando-lhe a saída. Já, ele não se mexia, não ouviu. Não quero que fique aqui nem mais um instante, Roa. Enxota-me. Se não me quiser obedecer, juro-lhe que Teobaldo a isso constrangerá. Aguiar sorriu e respondeu afinal, torcendo o bigode entre os dedos. Não tenho medo de caretas, minha prima. Sairei daqui se houve bênção. Pode ir fazer queixa de mim a seu marido, vá. Diga-lhe o que entender, não me assusto com isso. Agora, sempre lhe previno de que a honra dele está nas minhas más mãos e que de um momento para outro posso reduzi-lo a travar.
Lembre-se de que eu tenho meu pelo poder títulos assinados por seu marido, títulos já vencidos e que são o bastante para lançá-los, a ele e a senhora, na ruína e na vergonha. Prefiro lutar. Pois cá estou às suas ordens e há de ver que, se fui fraco e imbecil no meu amor, saberei ser forte e cruel no meu ressentimento.
E o Aguiar saiu da chácara, deixando a prima inteiramente dominada pela impressão do que ouvira. Quando tornou a si, ela correu ao quarto, assustada e trêmula, como a corça que pressente a próxima tempestade, e lançou-se no leito, aflita e estrangulada por um desespero nervoso, um desespero que respirava de todo o seu ser, uma agonia que vinha de sua alma e também de sua carne, mas que ela de forma alguma podia explicar se era raiva, se era vergonha, se era ressentimento ou pura necessidade de amor. E oprimindo os olhos com os punhos cerrados e mordendo as articulações dos dedos, soluçava, soluçava tanto, e tão rápidos e seguidos eram os seus soluços que pareciam uma interminável gargalhada de quem enlouquece a força de sofrer. À noite tinha febre, sentiu a cabeça andar à roda, mas ergueu-se e foi ter ao quarto do marido. Ela, que havia tanto tempo não mostrava a menor curiosidade em saber a que horas eras ele entrava da rua ou saía de casa. Teobaldo a recebeu tão surpreso quanto ela já estava calma e completamente senhora de si. Era sem dúvida para impressionar aquela pálida figura de mulher, toda vestida de luto. Que outro trajo não usara depois da sua viuvez moral, aquela figura altiva e sofredora, cuja expressão geral da fisionomia punha em colisão qualquer espírito, para decidir qual seria a maior e a mais forte. Se a energia do seu caráter ou se a violência dos desgostos que a perseguiam. Tão grande foi a surpresa de Teobaldo, que ele não encontrou para receber a mulher senão o gesto e a exclamação inconscientes do seu pasmo.
Venho pedir-lhe um favor, um favor. É que lide quanto antes as suas contas com meu primo.
E por quê?
Porque assim é preciso. Mas a razão por que é preciso? Não posso dizer, mas afianço que é preciso liquidar as suas contas com aquele homem. Tem a senhora alguma razão de queixa contra ele?
Nenhuma. Por acaso teria seu primo falado a respeito da minha dívida?
Não, assegure-lhe, porém, que é de todo interesse para nós livrarmos-nos dele.
Sim, mas a senhora há de confessar que eu tenho o direito ao menos de querer saber o motivo devo desta sua exigência.
E eu não lhe posso dizer qual é o motivo.
Então por que veio me falar nisto?
Porque era meu dever, o senhor no fim de contas. É meu marido e eu tenho obrigação de zelar pelos seus interesses.
Obrigado, confesso-lhe, porém, que os obséquios dessa ordem não trazem a menor vantagem.
Não faço um obséquio, cumpro com o meu dever, já disse.
Mas, se a senhora vem me dizer isto, é que alguma coisa de extraordinário se passou aqui.
Ou eu já não tenho também o direito de saber o que mela minha casa.
Tem todo o direito, entendo, porém, que não é de minha obrigação dar contas do que vejo e observo.
Se o senhor quer estar ao par do que se passa em sua casa, faça por isso, que não fará mais do que o seu dever.
Engana-se, daquela porta para dentro, a senhora que compete zelar pelo que se passa nesta casa.
E por isso venho prevenir e é de toda a conveniência liquidar quanto antes os seus negócios com meu primo.
Sem apresentar a razão por quê.
Ela não respondeu dessa vez e fez menção de sair.
O marido deteve-a.
E a senhora pensou um instante nas consequências que pode ter esta sua meia denúncia.
Já pensei tanto quanto devia.
E não calculou até que ponto elas poderiam chegar.
Kawaii!
E não saberá porventura que nas condições apertadíssimas em que me acho. As suas palavras só me podem servir para mais atrapalhar a minha vida e aumentar o desespero em que ando.
Sei apenas que é preciso fazer o que lhe disse.
Pois aponte os meios para isso.
Diga-me onde devo ir buscar dinheiro para fazer face a uma dívida em que eu não pensava agora.
Os negócios que se tratam daquela porta para fora pertencem-lhe, como de portas para dentro pertencem a mim zelar por esta casa.
E tem dito isto, retirou-se do gabinete do ex-esposo ainda mais e sobranceira do que se apresentara.
Foram inúteis todos os esforços que Teobaldo empregou para detê-la ainda.